Reunião de Ensino. Curitiba, 3 de maio de 2017. Por Paulo Klintz. Assunto: as transformações na vida de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós estamos falando da experimentação de João e vinhamos falando da questão da luz, né, que ele descreveu na sua epístola, neste evangelho dele, que ele escreveu, mas também vinhamos falando da transformação do caráter dele. E hoje eu queria falar algo dessa transformação do caráter nas 3 experiências que ele teve na Samaria. E uma delas está nesse trecho entre João 1 e João 8. Né? A primeira experiência que ele teve na Samaria, depois que ele foi chamado. E ali houve uma sequência de transformação na vida dele. Mas primeiro eu queria aqui ver onde é que realmente foi o chamado dele, onde ele começou a ver a questão da salvação, que Jesus veio para salvar a humanidade. Vamos abrir ali primeiro em João 1, versículo 36 ao 39, onde consta ali o chamamento dos primeiros discípulos, quando João Batista estava com os seus discípulos, onde estava André e provavelmente João, que escreveu o Evangelho, eles estavam ali nessa experiência. Diz ali: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles os seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Então ali foi a primeira experiência de João. Diz mais abaixo que André era um que estava ali. E mais um outro, que provavelmente era João, que escreveu este evangelho. Então foi a primeira experiência onde ele ouviu que Jesus era o Cordeiro de Deus, que havia de vir ao mundo. E logo André vai, chama Simão e diz: olha, achamos o Messias. Então eles reconheceram Jesus na pessoa do Messias e começaram ali a ter uma experiência com Cristo. E logo para frente, já vemos uma experiência onde João, esses textos apenas João descreve. Você não acha estas menções aqui que eu vou citar, essas primeiras, em outros evangelhos. Foi só João que escreveu. Porque ele foi muito impactado e ele escreveu esse evangelho muito tempo depois. Então são experiências muito próximas dele mesmo. E aí quando chega em João 3, um pouco mais para frente, ele vê uma experimentação onde Jesus prega o arrependimento e a nova vida em Cristo, o nascer da água do Espírito, a necessidade de todo homem nascer de novo, da velha criatura para uma nova criatura. E ele vê essa experiência muito forte, né? E aí é o primeiro momento que ele tem uma ligação com Cristo no sentido da salvação do homem ser transformado por Jesus Cristo. E junto a isso, ele já tem mais uma experiência forte, que também só ele descreveu, tanto essa experiência de Nicodemos, como a outra experiência aqui descrita no versículo 29 e 30, só João escreveu. Você não encontra em outro evangelho. Ele viu ali Jesus falar do novo nascimento. Depois ele vê Jesus falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ouve toda essa experimentação. E aí chega no versículo 29, onde João Batista diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ele vê a alegria de João Batista de ter exercido aquilo que Deus tinha lhe dado para fazer. Agora estava ali o esposo, Cristo. É como se ele passasse o bastão, né? Apesar que não é, talvez, essa a maneira de falarmos, né? Mas ele se sentiu cumprido aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Preparação da vinda do Senhor. Agora o Cordeiro estava ali, claro, visível a todos. Falou para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus, esse vocês têm que seguir. E aí ele diz: olha, o meu gozo está cumprido. Eu sou amigo do esposo, mas o esposo está aí. Agora vocês precisam caminhar com o esposo, Cristo. E aí ele fala o versículo 30, que é um versículo impactante na vida de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí também João já tem uma aproximação com a questão do tratamento da própria alma. Então ele viu a palavra da salvação, da necessidade da salvação do homem. E já logo em seguida já tem uma experimentação com a questão do trabalhar de Deus dentro do homem. Que a gente precisa diminuir e Cristo crescer. Ele tem que crescer. E ele viu essa experiência clara em João Batista. João Batista diminuiu e Cristo cresceu. E João foi sendo impactado por essas palavras na transformação interior dele. Devagarinho ele foi sendo transformado. Isso tudo foi sedimentando no seu coração, no seu entendimento. Mas ainda, né, muito, ainda na sua vida, ainda com muitas dificuldades, né, estava começando a andar com Cristo nessa experiência. E depois dessa experiência aqui, aconteceu o real chamado dele. Isso está em Marcos. Foi quando realmente Jesus chamou-o diretamente. Marcos capítulo 1, versículo 14. Até então João Batista ainda não estava preso, então ele ainda estava vendo como Jesus estava agindo, estava ali junto. Mas aqui agora acontece o chamamento real da vida de João. E depois que João foi entregue à prisão, qual João? João Batista. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Aqui Jesus já estava plenamente agindo no seu ministério. Já tinha sido batizado, já tinha sido tentado no deserto e já estava pregando o evangelho do reino. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, há um chamamento agora para o arrependimento e o crer no evangelho que ele estava, ele próprio, que é o evangelho, estava vivendo sobre a terra. E agora o versículo 18 e 19. Há o chamamento de Simão, Pedro e André primeiro. Ele encontra eles ali no barco, na pescaria, homens pesqueiros, né? E diz a eles: olha, vocês vão ser pescadores de homens. E depois, no 18, diz: e deixando logo as redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, eles já conheciam Jesus, já tinham visto alguns aspectos de Jesus, mas agora João Batista está preso e Jesus os chama diretamente: venham após mim. E eles imediatamente aceitam e seguem Jesus. Glória a Deus, eles respondem a um primeiro chamado para nunca mais deixar a vida de Cristo. E aí, voltando agora a João, acontece a primeira experiência em Samaria. Vejam ali no capítulo 4. Né? Os irmãos conhecem a história. Eu vou ler apenas alguns versículos que impactaram muito a vida de João. São versículos que passaram a transformar o seu interior. No versículo 14, no versículo 13 e 14, quando Jesus já falava com a mulher samaritana, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui, João ouve a questão da vida eterna. A água do Senhor, que transformará a vida do homem para que ele salte para a vida eterna. Essas palavras são palavras que foram impactando João. Depois, um pouco mais à frente, no versículo 23 e 24, quando essa mulher continua falando com Jesus, reconhece ele como um profeta, e aí vem a questão da adoração. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora vem a questão de uma vida de adorador. João viu que Jesus desejava e que o Pai queria pessoas que o adorassem assim, em espírito e em verdade. Uma vida espiritual. Entregue ao espiritual de Deus. Então, João viu o Senhor como Cordeiro de Deus, viu a necessidade de esse Cordeiro crescer e ele diminuir, viu a questão da água viva da palavra para a vida eterna e agora vê que Deus busca adoradores sobre a terra. E João se tornou um adorador até na sua velhice. Foi um homem que serviu em adoração ao Senhor. E um pouco mais para frente, ele aprende mais um aspecto da vida de Jesus. Está no 33 e 34. Nessa mesma experiência de Samaria. Essa experiência foi uma experiência crucial na vida de João. Tanto é que essa experiência também só João escreveu. Você não vê a experiência da mulher samaritana em outro evangelho. Só João descreveu essa experiência com essa mulher. Então ele foi inspirado pelo Espírito a escrevê-la. Diz lá no 33, 34. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Porque eles haviam ido comprar comida naquela experiência. E encontraram ele conversando com a mulher samaritana. Mas Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora João vê que não basta ser só salvo, não basta só ser adorador, mas há algo que o Senhor pede de cada um de nós. Fazer a vontade de Deus. Há uma progressão na vida de João. João vai recebendo palavras cruciais de Cristo. E vai depositando elas no seu coração. Então agora João sabe que precisa fazer também a vontade de Deus. E isso mais para frente, no capítulo 5, versículo 30, mais uma vez é testificada por Jesus, num trecho também que só João escreveu. Quando o Pai e o Filho são honrados, João escreve tudo isso e ele mais uma vez vê ali: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E há mais um texto mais à frente que fala novamente isso. Então a questão da vontade de Deus começa a ser testificada no coração de João. Não tem mais como viver por si mesmo. Precisa viver segundo a vontade de Deus. Então essa foi a primeira experiência, né? Na Samaria. Justamente com os samaritanos, que era um povo que os judeus não gostavam. Porque era um povo misturado. Era um povo que na antiguidade se misturou com os povos da terra. Judeus com povos da terra e geraram esses samaritanos. Que eram negligenciados pela maioria dos judeus. Eles não se davam bem. E é na Samaria que Deus fala. Que Deus tem misericórdia da mulher samaritana. Misericórdia daquela que não era, que era desprezada. Então isso tudo foi falando no coração de João. Isso ele foi vendo, foi capturando seu coração. Agora veja ali, voltando para o capítulo 3, versículo 42 ainda. Ou melhor. Ou capítulo 4, desculpa. Olha o versículo 42. Ele viu algo mais maravilhoso ainda que aconteceu ali. Aquela mulher samaritana não ficou quieta. Ela foi para a cidade e anunciou tudo o que ela viu de Jesus. Que ele era profeta, que ele sabia tudo o que acontecia na vida dela. E ela foi e falou isso para os samaritanos. E eles diziam à mulher. Por quê? Porque Jesus ficou alguns dias na Samaria. Ele ficou 2 dias, parece diz a Bíblia aqui, que ele ficou ali com os samaritanos. Para os discípulos deve ter sido isso impactante, porque não era comum. Um judeu passava ali de passagem. Não era comum ele se reter ali com os samaritanos. E Jesus ficou 2 dias com eles. E aí diz ali, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Acontece a crença em Jesus dos primeiros samaritanos, nessa cidade de Sicar. A gente vai ver lá mais para frente ali o quanto isso é importante na vida de João. Ele vê a conversão dos primeiros samaritanos. Eles creem em Jesus como o Cristo, o Salvador do mundo. Então, até aqui é uma experiência de João. Ele viu a salvação, o crer em Jesus, a necessidade de adorar, necessidade de fazer a vontade de Deus e viu a testificação do Cristo como Salvador, da boca daqueles que a princípio aos seus olhos não eram dignos. Então agora vamos continuar. Agora vem, eu vou pular aqui, tem mais palavras de transformação que ficaram capturadas no coração de João, que só ele escreveu-as também. Mas se der tempo a gente volta. Mas se não, vamos pular para a segunda experiência na Samaria. Essa, João não escreveu. Porque, não sabemos, mas penso assim que os evangelhos anteriores a João foram escritos muito antes de João. E principalmente Lucas e Marcos. Né? Mais Lucas. Lucas desvendou muito, conversou com os apóstolos, procurou conversar com aqueles que viveram as situações para se inteirar e escrever o evangelho. E ele descreveu a experiência de João, do tratamento de caráter de João. Então João não repetiu isso no seu evangelho. Mas com certeza foi muito forte para ele a segunda experiência na Samaria. Está lá em Lucas, Lucas 9. Lucas escreveu isso. Inclusive, essa experiência só Lucas escreveu. Os demais, Marcos e Mateus, também não escreveram. Eles não escreveram essas experiências com os samaritanos. Olha lá no versículo 51 em diante. Né? Uma tratativa agora já mais direta com o caráter de João. A questão interior da alma, o combate na alma, começa fortemente nele. Diz ali, aconteceu que completando seus dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Naquela experiência dos samaritanos anterior, Jesus estava voltando da Judéia para a Galiléia. Agora ele está vindo da Galiléia para Jerusalém. É uma experiência inversa, né? E o que acontece? Novamente ele passa pela Samaria. Era um caminho de passagem, né? Diz ali: e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Seu aspecto era de um judeu, então não o receberam. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aqui aparece o coração de João. O coração de João começa a aparecer. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. João precisava, né, uma conversão real no seu coração. Durante a nossa caminhada, irmãos, nós vamos recebendo do Senhor, recebemos a salvação, nós começamos a compreender a necessidade de adorarmos Ele, de fazermos a sua vontade, mas toda a nossa caminhada é uma caminhada que Deus vai mostrar nosso coração, vai aparecer no nosso coração. E não foi diferente com João. E essa experiência aqui mostra como João era um homem, aparentemente, ele era realmente zeloso, estava próximo de Jesus, só que dentro dele tinha um fervilhão no coração. Um irmão chamado Abbe Bruce disse que os irmãos mais próximos de Jesus eram os mais ambiciosos e intolerantes. E é, se você pegar Tiago, Pedro e João, eles eram assim, eles eram interiormente um turbilhão. Mais do que os outros até. E aqui mostra bem João numa situação assim. Seu coração se ira, intolerância vem à luz, não tolera aqueles samaritanos ali. Mesmo, aparece assim, né? Às vezes acontece com a gente, irmãos. A gente está sendo trabalhado numa área que a gente já viu antes, mas novamente a gente... está aqui de novo esse negócio. João tinha visto lá Jesus pregar aquela samaritana, todos aqueles samaritanos se converterem ali naquela cidade. Agora ele está entre eles de novo e manda descer fogo do céu. Assim somos nós, irmãos. A gente, às vezes, está no tratamento de Deus, mas se esquece em algo que o Senhor já mostrou, novamente a gente já... Senhor, essa área eu preciso, ainda não aprendi. E aí vem o coração de João à luz. Ele tinha um gênio até violento, aparentemente, né? Talvez não agia com a espada que nem Pedro, mas lá dentro, se puder descer fogo nessa turma aí, queima tudo. Terrível isso, irmão. Ele tinha um gênio incerto. Ele estava ali, mas ela era incerto. De repente, ele falava isso, ó, manda descer fogo do céu. Para uma pessoa que está ali, às vezes, quieta, andando com o Senhor, de repente, solta uma bomba dessa. Acho que até Jesus... Bom, Jesus não se assustou porque ele conhece o coração, né? Mas a gente se assusta com a gente mesmo. Puxa, como é que eu fui falar um negócio desse? O Senhor já tinha me mostrado que isso não é assim, e eu volto a... Então esse era o coração de João. Ele era obstinado, tinha obstinação, tinha ambição e até, de certa forma, vingativo, né? Ele era vingativo contra aquele povo. Não queremos esses samaritanos. Então, na segunda experiência de Samaria, começa o tratamento fervilhado mesmo no coração dele. Deus começa a mostrar o seu verdadeiro homem interior, né? Então são fases da nossa vida, nossa salvação e agora a salvação da alma vai trabalhando em nós. Nós somos muito como João também, em muitos aspectos. Mas E interessante que ele conhecia, né, a palavra, né? Ele lembrou de Elias, essa história provavelmente vinha sendo contada pelos judeus nas gerações. Ele lembrou de Elias. Ah, Elias mandou descer fogo naquele capitão e os 50 do seu exército. Quando o filho de Acabe, Acasias foi lá, ó, manda trazer ele aqui. Mandou um capitão com 50 atrás dele. Manda trazer, eu quero falar com ele. Ele profetizou algo contra mim, eu quero que ele fale. Aí foi lá, Elias mandou descer fogo do céu. Matou todo mundo. Aí mandou mais um capitão com 50, mandou descer fogo do céu. Matou mais 51. Aí o terceiro subiu lá no monte onde ele estava. Olha, por favor, Elias, não faça nada. Eu só vim te pedir aqui que você venha ali. Por favor, tenha misericórdia de nós. Aí Elias foi. É uma situação muito diferente aquela. Porque aquele rei, Acabe, seu filho eram terríveis, destruíram Israel e Deus estava irado mesmo contra Acabe e sua descendência. Era uma outra situação. Mas agora aqui não. Esses samaritanos não estavam fazendo absolutamente nada contra ele. Estavam quietinhos no seu canto ali. E aí Jesus falou depois no versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ali Jesus é direto contra todo aquele coração fervilhado de João. Então, o Senhor quer salvar as vidas, irmãos. Nós precisamos permitir trabalhar no nosso coração para que a gente seja usado mesmo. Aquele texto que nós lemos lá em Coríntios 3, né? Na reunião, duas vezes, para que nós sejamos usados, o mundo veja, nós possamos expressar Cristo lá fora. Então, quanto mais nosso coração for trabalhado, como de João, mais vamos expressar Cristo. Então, essa foi a grande experiência, a segunda experiência na Samaria de João. Muito começou a mudar na sua vida, com certeza. Porque ter escutado isso do Senhor não deve ter sido fácil. Vós não sabeis de que espírito sois. João se assustou, né, com isso. Jesus, ele nos trata às vezes fortemente. E a gente não precisa ficar com medo, né? Às vezes é necessário ele tocar com o dedo mesmo. Com Pedro ele foi da mesma forma. Para trás de mim, Satanás. O Senhor às vezes toca mesmo. E a gente estriba, né? Ai, não, isso de novo. É, mas é para trabalhar nosso coração. Às vezes precisa ser forte conosco, para que a gente se dobre diante da vontade de Deus, né? Então, nós não precisamos temer isso. Se o Senhor agiu com eles, também age assim conosco também. Às vezes a gente, algum irmão nos fala algo, a gente já se estriba. Nossa, esse irmão veio me exortar disso aqui. Meu Deus. Ah, se é da parte do Senhor, recebamos e nos arrependamos e sigamos em frente. Então, assim foi essa experiência. Agora, depois dessa experiência aí, houve uma outra experiência ainda, antes, quando Jesus estava voltando a Jerusalém para ser crucificado mesmo. Houve ainda uma outra experiência de João, que nós conhecemos, já falamos dela, que está em Marcos. Também João não escreveu dessa experiência. Outros evangelistas dos evangelhos escreveram, está em Marcos 10. Essa experiência nós já comentamos dela. É quando ele e Tiago, seu irmão, pedem para sentar à esquerda e à direita no trono. Então, essa experiência nós já falamos. Então, só vou ler aqui um versículo que está aqui, ó. O 39, ou melhor, o 38. Isso já é um bom tempo depois. Mas veja como nosso homem interior não é fácil. Ah, João ainda com a mesma... com o coração ainda, com algumas coisas ali. Essa experiência aqui já é próxima à crucificação, já passaram aí 2 anos já. E novamente Jesus tem que falar para ele: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então, mais uma vez, João é fortemente exortado quanto à sua alma interior, né? Porque ainda havia nele aquela ambição, havia ainda nele aquela falta de mansidão, né? Aquela ousadia de pedir algo. Nessa situação, ele se mostrou egoísta porque ele não se importou com os outros discípulos. Ele só pensou nele e no irmão dele. O que os outros pensarem não me importa. Então, veio à luz ali também falta de amor no coração de João. Então a gente pensa assim, puxa, né? Eu sempre pensava, né? Falava de João, aquele homem perto do Senhor, andava próximo, via a transfiguração. Só que lá dentro era um trabalho constante da salvação da alma. E, irmãos, a gente passa nessa situação. Volta e meia, a gente é pego de novo numa situação. Meu Deus, isso aí já era para estar sarado. Mas tá lá, aparece de novo. Então, mais uma vez, a gente se humilha, pede misericórdia e segue em frente. Assim é o trabalhar da nossa alma. Até a vinda de Cristo, o Senhor vai estar aperfeiçoando. Vai estar salvando a nossa alma de nós mesmos. João experimentou isso, né? Então, a gente é tendente, é um processo contínuo. Nossa vida é assim, irmãos. Mas precisa haver no nosso coração realmente um crescimento, né? A gente precisa desejar crescer mesmo. E amadurecer realmente, né? É importante a gente ter essa posição. E o Senhor vai nos ajudar, como ajudou João. Porque aí a gente vai chegar na terceira experiência agora na Samaria. Aí a gente vai ver uma diferença. E ainda aqui agora em João 12, antes de chegarmos na terceira experiência da Samaria, veja ali em João 12, um texto também que só João escreveu. Isso aqui já é na experiência agora em Jerusalém, próxima à crucificação. Ele já passou aquela experiência ali, indo para Jerusalém, agora ele está ali nas imediações. Há ali a experiência que Jesus é ungido por Maria, em Betânia. Tudo isso vai quebrantando muito João, até que Jesus fala: ó, eu vou ser crucificado, no versículo 20. Jesus fala abertamente, ele já havia falado algumas vezes para os discípulos na caminhada: vai chegar o dia da minha crucificação. Mas agora aqui é próximo e abertamente Jesus fala isso. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida de Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que o seu grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Essa palavra aqui só João escreveu. Por isso que João foi sendo impactado e foi colocando isso no seu evangelho. Aspectos de uma vida de filho de Deus real, filho da luz entregue. E aqui ele vê Jesus dizer: olha, eu preciso morrer na cruz, porque é necessário que dê fruto a minha experiência aqui na terra, fruto para Deus. Isso impacta João. Jesus precisa morrer. E não só Jesus. Agora nós precisamos morrer para nós mesmos, para que saia fruto de nós. E logo em seguida ele diz: quem ama a sua vida perderá, e quem neste mundo odeia a sua vida guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estiver ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui ele ouve uma promessa de Jesus para aquele que negar-se a si mesmo, que que não amar a si mesmo, que passar a servir o Senhor e segui-lo, o meu Pai honrará. E assim João começa a ser compungido. Eu creio que essas experiências vão compungindo tanto e sendo tão sentimentadas no coração dele, que na hora da cruz ele era o único discípulo ali. Não que ele fosse melhor que os outros, não. Mas algumas experiências específicas, creio que tocaram o coração dele muito forte. Porque quando chega na cruz, ele está ali, com a mãe de Jesus. Os outros, de longe, olhavam. Olha, vamos ali a experiência da cruz. João 19, né? É, João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então estava ali, João, junto à cruz. Entendendo agora a olhos nus o grão de trigo morrendo. Às vezes, esses dias assistimos um filme sobre Pedro, né? E a gente vê algumas cenas assim que a gente pensa, nossa, se eu tivesse ali, será que eu ia suportar aqui? Ser chicoteado. Coisas terríveis na carne, né? Então, João estava vendo Jesus naquela condição. Completamente no seu corpo, né? Machucado. Nós não temos muitas vezes a noção, né, do sofrimento que houve. O Senhor tem misericórdia de nós. Né? Nós sabemos assim, mas ver como João estava vendo diante de si, isso deve ter impactado muito ele. E ele recebe uma primeira responsabilidade maior, assim, na vida dele. Olha, está aqui minha mãe, cuida dela. Jesus delegou uma responsabilidade para João. Então, olha, João começa a servir. Cuidar da mãe de Jesus. Uma alma foi depositada na mão dele. E assim ele começa. Agora numa nova experiência. A gente sabe também que João foi o único que escreveu todo, praticamente tudo que Jesus falou naquela noite da ceia antes de Jesus morrer. Né? E aquelas palavras começam com amor e terminam com amor. Começa em João 13 com aquele Jesus que amou-os até o fim. E termina em João 17 com a oração do Senhor, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Então João reconhece Jesus, que amou todos os discípulos até o fim. Mesmo aqueles que o traíram, mesmo aqueles que fugiram, Jesus os amou. E depois diz que o amor de Deus esteja neles. Para isso que ele está morrendo na cruz. João ouviu, escreveu tudo isso. Esta parte só ele escreveu também, não há em outro evangelho. Por isso que o evangelho de João é o evangelho celestial, porque ele dá uma testificação viva, celestial, do trabalhar de Jesus nas nossas vidas. Então, é um homem que teve oportunidades reais de vivenciar algo muito próximo ao Senhor. E aí, depois dessa experiência da cruz, ele junto com todos os outros discípulos obedecem ao Senhor. Fica em Jerusalém, que lá vai ser enviado o Espírito Santo. Até que o Senhor manifeste todo o seu propósito. E eles ficaram ali juntos. E aí, em Atos agora, nós já vemos as três colunas da igreja já são manifestadas para o serviço. Antes disso, ainda agora vi aqui, me lembrei, na ressurreição de Jesus, João recebe um companheiro. O João já estava bastante trabalhado anteriormente, e quando ele vê Jesus lá na beira da praia, ele é o primeiro a dizer: é o Senhor. Está lá, ó, em João 21. Ele é o Senhor. João já inicia um reconhecimento do senhorio de Jesus. Diz lá no versículo 7, né, do capítulo 21. Jesus aparece no mar de Tiberíades, ele estava ali pescando. Pedro chama todos aqueles discípulos: ah, vamos pescar. E aí, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E correu para junto de Jesus. João reconhece a senhoria de Jesus Cristo. Mesmo antes de ser cheio do Espírito Santo, aquilo no coração dele já é um início de uma realidade. E até que realmente acontece o batismo do Espírito Santo, diz ali em Atos 1, seguindo um pouco para frente ali, irmãos, nós estamos seguindo uma sequência, né? Quando chega em Atos, Atos 1, 13, ali estão os discípulos esperando a vinda do Espírito Santo, orando, buscando ao Senhor. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ó, João já estava cuidando de Maria, ela estava perto dele. Onde ele estava, ela provavelmente estava também. Então ali aparece aqueles três homens que em Gálatas diz que são as colunas da igreja em Jerusalém, e são homens que impactaram a Judéia, e a gente vai ver que impactaram a Samaria também. Começa a vida deles sem o Senhor agora presente, mas são cheios do Espírito Santo, os irmãos conhecem todo esse texto. E aí, quando João tinha visto ali Jesus ressurreto, lá na frente, Jesus chama a Pedro: ó, Pedro, tu me amas? Essa experiência que vocês conhecem. Pedro: sim, eu te amo. E lá no final diz assim: então me segue, segue-me. Jesus começa a andar, Pedro segue ele, e logo ele vê, Pedro vê João seguindo eles. E Pedro pergunta para Jesus: o que será deste? E este, o que vai acontecer com ele? Pedro se preocupa com João, que eram muito próximos. E Jesus diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aqui, Jesus dá o indício, né, que provavelmente João viveria muito tempo. E também dá um indício que realmente esses dois irmãos teriam um serviço junto durante um bom tempo. Jesus se importa, né, com a ligação deles. E isso realmente acontece em Atos. Se a gente vai em Atos ali, as primeiras experiências descritas são realmente de Pedro e João. Os dois começam a exercer o ministério juntos, claro, com os demais, mas expressamente eles são lançados agora para servir realmente. Tanto no primeiro discurso de Pedro, como logo depois, quando eles vão ao templo e aquele coxo está ali, e os dois falam para ele que o que eles têm eles vão lhe dar. Está lá em Atos 3. Eles começam a exercitar uma vida de serviço agora. Está lá, ó. Capítulo 3, versículos 4. E Pedro com João, tá vendo? Os dois agora exercem ministério juntos. Não significa que eles estavam separados dos outros apóstolos, não é isso? Mas expressamente eram aqueles dois irmãos que muito foram impactados pelo Senhor e começam a agir poderosamente em Jerusalém. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora são dois homens cheios do Senhor, trabalhados pelo Senhor, fluindo poderosamente no Espírito Santo. Começam a servir poderosamente, como Jesus. Jesus não orava assim? Levanta e anda, da mesma maneira. Agora, crendo no poder do Espírito Santo. Assim, esses dois homens agora começam a servir ao Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude a permitir o trabalhar tão grande no nosso coração, para que cada um de nós seja usado assim, poderosamente. O Senhor deseja para cada um a mesma experiência de João e Pedro. Não é diferente nesse tempo. Cada um de nós deve se dar ao Senhor a ponto de ser usado poderosamente pelo Senhor. Isso não é apenas para alguns, é para todos. E assim a experiência deles vai aumentando. Lá no capítulo 4 diz que eles são presos. A primeira prisão desses dois homens que sempre andaram livres por todo lugar com Jesus. Viram Jesus sendo preso. Só que agora eles sofrem a primeira experiência deles mesmos sendo presos. E ali eles são testemunhas fiéis do Senhor. No versículo 13 do capítulo 4. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e conheceram que eles haviam estado com Jesus. Era tão clara a feição da vida deles, que era... Jesus era expresso no seu semblante, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar. E eles disseram para eles que eles não deviam mais ensinar o nome de Jesus. E eles disseram no versículo 19, com muita ousadia, do capítulo 4 ainda. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tremendo. Esses homens nunca mais fecharam suas bocas. Falavam do que tinham visto e ouvido. Hoje nós falamos do que vemos e ouvimos pela fé. Temos que falar livremente, sem, com ousadia. E aí a experiência vai passando, até que chega a terceira experiência na Samaria. Está lá no capítulo 8 de Atos. Eles vão trabalhando ali em Jerusalém, vão servindo, vão espalhando a vida de Cristo naquela cidade maiormente. E diz lá em Atos 1:8, né, que eles deveriam ser discípulos cheios do Espírito Santo e que... Deixa eu ler como é que está lá. Ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Samaria continuava no coração de Deus. Aquele povo difícil, no meio dos judeus ali. Hoje é os que estão ao nosso lado, muitas vezes, que não conhecem Cristo. Eles estão perto da gente. Continuam no coração de Deus para serem salvos. Aí o que acontece agora? Realmente se cumpriu aquela palavra. Eles foram fiéis de Jerusalém, foram fiéis na Judéia, que é toda a região perto de Jerusalém, e agora onde eles vão? Para Samaria. A terceira grande experiência de João na Samaria. O que acontece? Acontece um período de perseguição depois da morte de Estevão. Saulo provoca a perseguição em Jerusalém e os judeus convertidos, crentes, saem dispersos. E Filipe, um dos diáconos, vai para Samaria, prega o evangelho. Muitos se convertem, há alegria na cidade. E aí o que acontece no capítulo 8, versículo 14? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Agora, João, Pedro junto, mas João vai para Samaria numa nova experiência, completamente nova. Que é o que o Senhor quer fazer conosco. Transformar tanto a nossa vida para sermos lançados de uma maneira nova, junto àqueles que estão próximos a nós, junto àqueles que precisam ouvir o Evangelho, junto aos irmãos que estão próximos a nós. Agora ele vai para lá com uma experiência realmente viva no Senhor. Convertido, sabendo a vontade de Deus, adorando ao Senhor, com permissão do trabalhar da sua alma, com certeza muito daquela ambição interior já tinha caído tudo por terra, muito daquela ira, daquela intolerância, tudo aquilo já tinha muito, diminuído muito já. E agora eles vão lá. No 15 diz, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque diz anteriormente que eles creram na pregação de Filipe sobre o reino de Deus e no nome de Jesus Cristo e foram batizados. Mas ali eles receberam um batismo do Espírito. João foi lá, junto com Pedro. Diz o 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Foram cheios do poder do Espírito, aqueles samaritanos. E muito mais. Jesus passou para ficar uma cidade só naquela vez, na outra numa aldeia. Agora olha só a experiência deles, no versículo 25. Eles ficaram ali ainda, só que olha só, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Glórias ao Senhor. Agora uma frutificação gloriosa da vida deles. Não é mais só ficar. Não é mais só alguma aldeia ali. Não. Muitas aldeias dos samaritanos agora recebem o Evangelho através de João e Pedro. Glórias a Deus, irmãos. É isso que o Senhor quer da nossa vida, irmãos. Frutificação grande. Cada um de nós. É o desejo para você e para mim, irmãos. É uma frutificação ampla. Se hoje é uma experiência, amém. Nos rendamos mais a Cristo, para que lá na frente seja uma outra experiência, mais ampla. Talvez com as mesmas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez são as mesmas pessoas. Na escola, ou no trabalho. Puxa, mas eu trabalho já 30 anos com essa pessoa. Mas é ali que Deus quer que se impacte mesmo. Para que se convertam. Então, olha, a nossa vida é uma crescente em Deus. E é assim que o Senhor deseja. Até o ponto de uma frutificação que permaneça. Muitos daqueles samaritanos provavelmente creram. Muitos seguiram uma vida de fé. Muitos ali preservaram sua vida com Cristo. Com Cristo, né? E assim João se torna uma coluna na igreja. Tanto Jerusalém, Judeia, agora Samaria. Só que João não parou ali, nós sabemos. Né? João não está descrito em Atos, mas nós sabemos que João impactou a Ásia Menor. Paulo foi lá primeiro. Paulo fez todo o trabalho de implantar as igrejas ali, na Ásia, na Grécia. Mas João depois também esteve lá. Também esteve lá, provavelmente ajudou. E depois de Patmos esteve em Éfeso. Dizem que o resto de santa sua velhice foi ali. Então, ele também cumpriu até os confins da terra, de alguma maneira. Talvez não tão fortemente como Paulo, naquelas regiões mais longínquas, mas também esteve ali. E serviu aquelas vidas ali. Realmente um homem que perseverou em seguir o Senhor, né? E recebeu a revelação, né? Do fim de todas as coisas. Apocalipse 1, né? Aqui vemos já praticamente a velhice, o fim da vida dele, né? Foi uma das últimas coisas que ele escreveu. Apocalipse, os livros de 1 e 2 João, 3 João. Mas aqui agora vemos um homem experimentado, né? Olha. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui João está numa posição de servo. E ainda o versículo 9, agora o que João fala. Eu, João, que também sou vosso irmão. Somos todos iguais, irmãos. Ninguém maior que ninguém. Todos nós somos diante de Deus, somos iguais. Somos irmãos. João termina assim, vosso irmão. E companheiro na aflição. E no reino. E paciência de Jesus Cristo. Perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Toda a sua vida por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aqui vemos agora um João realmente trabalhado e que serviu poderosamente nessa terra. Glórias a Deus, irmãos. É um, realmente, João é vasto, né? O seu ensino é vasto, aquilo que ele se deu. Que a gente possa mais e mais estar sendo animado através dessas palavras, né? A assumir uma posição de realmente entrega, de permitir Deus trabalhar, de seguir em frente, de se doar. De esperar, ter paciência naquilo que Deus quer fazer. Para que o Senhor nos aperfeiçoe até a vinda de Cristo. Como servos fiéis. Né? Amém? Que o Senhor seja engrandecido. Né? Glórias a Deus.